Esta meditação é guiada pelo Sagara. Para saber mais sobre as nossas atividades, por favor, visite upaya.pt. Esta sessão, continuamos no, nesta explorar os sete fatores do despertar, sete fatores mentais que, quando cultivados, contribuem para o despertar da consciência. E estes sete fatores têm um papel muito central no treino contemplativo que o Buda propõe. E, pelos vistos, pelo que se sabe, em termos de comparativos, também são muito únicos nas várias tradições, porque é raro encontrar uma lista pragmática de causalidade, de que se isto for cultivado, leva a que isto surja, se isto for cultivado, leva a que aquilo surja, e estes sete fatores juntos têm um efeito muito positivo e muito transformador na consciência humana. E nós já fizemos, já vamos hoje para o quinto fator. Só para relembrar, começámos com atenção plena, ou sati. Depois, quando há continuidade de consciência, que é o que este mindfulness, sati, consciência plena, permite não só estar presente, mas começar a entender o que é que está a acontecer na experiência, e isto é o aspecto de investigação, tanto lembram-se investigação quanto à qualidade ética, se é benéfico ou não o estado em que estamos, também o discernimento quanto às características do fenómeno, a sua impermanência e por aí fora. Então, o processo de investigação. O fator de investigação, digamos que é o fator dos sete fatores do despertar que remove a falta de discernimento, chama-se mesmo por vezes ignorância quanto a como as coisas realmente são. Então, mindfulness ou sati, consciência plena, depois Dhamma Vichaya, que é essa investigação, fica mais curta em português. E com base nestes dois fatores, isso leva a mente a ganhar, diz-se, uma energia inesgotável, vírya, que é a aplicação de esforço na direção desse despertar. Mas já não é um esforço em que é a pessoa a esforçar-se, é o fluxo de consciência a mover-se na direção desse despertar. Então, vírya tem um papel muito importante nos sete fatores e é talvez um daqueles fatores muito enaltecidos na tradição, não só neste grupo de sete, porque isto requer esforço, requer esse entusiasmo da pessoa se aplicar. Então, vírya. E depois passamos com base vírya, passamos ao quarto, que foi da semana passada, que é piti. E piti é traduzido por vezes como êxtase, alegria, e tem-se uma qualidade assim de muito efusiva, pode ter mesmo tão efusiva a ser como uma inundação, algo que acaba por nos invadir todo o espaço interior. E falámos de uma escala mesmo de alegria, e eu salientei como é levar em conta que a alegria tem neste processo, esta felicidade, tem um papel transformador, que a consciência precisa do fator da alegria neste processo transformador. E isto leva-nos ao fator de hoje, que é um fator de acalmar, e é mesmo passadi, ou passadi, melhor dizendo, passadi, é calma, tranquilidade, também tem uma qualidade a ver com o, em inglês é soothing, um certo suavizar, descontrair. E é muito importante, especialmente levando em conta o efeito efusivo que o êxtase tem, e a mente vai até ficar às vezes um bocado desnorteada, fica muito agarrada àquele prazer. É importantíssimo que passe ali, possa fazer o seu efeito, a qualidade de tranquilidade. Curiosamente, calma, tranquilidade, enquanto nesta linha de fatores do despertar, acreditem quem. 35 anos de prática, eu até hoje só ouvi uma palestra dedicada ao fator tranquilidade nos sete fatores. Os outros fatores são muito mais enaltecidos, porque dá para ver, não? O êxtase, e depois a seguir vem tranquilidade e depois vem concentração. Então, êxtase e concentração tendem a ter muito mais atenção dos palestrantes do que este fator de tranquilidade. No entanto, o que é fato é que quando o Buda escolhe sete fatores a cultivar, ele coloca pássaro, tranquilidade, calma, como sendo um dos fatores fundamentais. E isto dá que pensar. Então eu acho que bem merece, pássaro merece toda a nossa atenção e a sessão de hoje, na prática e na palestra, será dedicada a nos familiarizarmos com a qualidade de tranquilidade. E nos ensinamentos disse exatamente que aquilo que nutre a qualidade de calma, de tranquilidade, é exatamente darmos atenção e familiarizarmos com quando essa qualidade está presente no fluxo mental. Fora da meditação e na meditação, neste caso, será durante a prática. Eu vou usar uma quadra de instruções muito clássicas. Elas aparecem tanto no Satipatthana Sutta, que é o sutta onde o Buda está a ensinar o treino de Vipassana, como também no Anapanasati Sutta, que é naquele em que o Buda está a ensinar a atenção plena da respiração. E é a primeira quadra em que começa muito, é muito pragmático. O primeiro instrução é eu reconheço, o praticante diz, está na primeira pessoa, eu reconheço quando a inspiração, quando inspiro, eu reconheço quando expiro. E reparem, não há uma interferência, é tipo assim, eu noto a inspiração, eu noto a expiração. Só isso. Não é, eu estou a fazer isto, eu estou a conseguir, não, eu noto. Não é preciso fazer mais nada do que notar o que é que está lá a acontecer. E o que se pretende é ganhar alguma conta, como nós sabemos, alguma continuidade de consciência nesse noto. A segunda instrução, ela é, eu noto quando a inspiração é longa ou quando ela é curta. E também eu noto quando a inspiração é longa ou quando ela é curta. Aqui não só estou a notar a respiração, mas já começo a ter suficiente continuidade de atenção e sensibilidade no notar para notar a qualidade da respiração, se ela está curta, se ela está longa. Eu vou repetir isto tudo, só estou assim para termos um mapa antes de começar. A terceira instrução, isto vem em duplas, tem a ver, há uma mudança, porque não é já um noto, um reconheço, passa para a instrução, passa para eu treino. E o que é que eu treino? Eu treino notar todo o corpo ao inspirar e o treino notar todo o corpo ao expirar. E aqui todo o corpo, há várias, pelo menos duas interpretações que eu conheço. Um que é todo o corpo, é mesmo um inspiro notando todo o corpo, todo o meu campo de sensações aqui eu cedo ao inspirar e ao expirar acedo todo o meu campo de sensações no expirar. Isso é uma possibilidade. Há quem se refira que é aqui é o corpo de respiração, que é eu inspiro consciente de todo o campo de sensações que no meu corpo tem a ver com a respiração. Vê a diferença? Um tem a ver com uma consciência de todo o corpo, dos pés à cabeça, e o outro tem mais a ver com eu estou ciente daquilo que no meu corpo é envolvido na respiração, seja na inspiração, seja na expiração. E aqui dá para, não, já dá para notar que para chegar a este terceiro passo, que já não é só um notar, eu estou a treinar a mente, eu estou um bocadinho mais interventivo, por assim dizer. Não estou a interferir com a respiração, mas aqui há um treinar qualquer coisa que não é só estava lá à primeira vista, eu estou a treinar a ceder essa consciência de todo o meu corpo. E na verdade, o que eu aconselho é a pessoa experimentar os dois. Experimenta inspirar com a consciência de todo o corpo, ver como é que está com isso, e depois expirar com a consciência de todo o corpo, ou pode também experimentar como é que seria só, não é só, é experimentar inspirar com toda a consciência do meu corpo de respiração, para lhe chamar dessa forma. Então estou a ceder até onde é que eu percepciono a respiração a ser sentida no meu corpo, tanto quando inspiro quanto expiro. Então, isso foi a terceira dupla de instruções, que é esse treino na inspiração e na expiração todo o corpo. A quarta, e esta que tem mesmo a ver com calma, que é eu inspiro acalmando as formações corporais. E o que é que isto poderá querer dizer? Dá para imaginar que a pessoa inspira suavizando todas as suas crispações, agitações, frenesis, inspiro acalmando isso, expiro acalmando as formações corporais. E aqui é mesmo, eu treino este acalmar das formações corporais. O praticante está suficientemente presente à sua experiência para poder notar que a respiração, se a pessoa estiver só na respiração e não está a antecipar pela próxima, não está a tentar conseguir qualquer coisa, está só mesmo a entregar-se completamente àquela respiração, há um processo de acalmia que pode vir com a inspiração e a expiração. E essa é a instrução de acalmar. Então, eu estava a pensar nesta nossa prática, fazermos este percurso. Muito provavelmente eu vou estar a sugerir passo para a segunda instrução e eu falo, peraí, mas eu ainda nem estou a notar se é curta, se é longa. Tudo bem, ok? Então, faz o que for acessível durante o período de instrução que está dado, está a ser dado, e depois, ok, agora ele já está a falar no noto todo o corpo inspirando e está a chegar a experimentar, notar todo o corpo inspirando, mesmo que não tenha exatamente aperfeiçoado a instrução anterior. Eu acho mais importante experimentar cada uma das instruções do que já estar a apontar para perfeccionar um estágio antes de passar ao próximo. Digamos que agora estamos a apanhar o jeito a todas essas quatro etapas. Okay? Não se preocupem em lembrar nada disto, eu vou repetir tudo outra vez. Foi só assim uma introdução para terem noção quando eu estou a dar estas instruções que são um bocadinho diferentes e mais específicas do que é habitual, já sabem de onde é que eu estou a vir. Está a gravar? Está a gravar. Ótimo. Ok. Então, tudo postos. Sabendo que a ênfase desta prática é dedicada ao quinto fator dos sete fatores do despertar. Passadi. Agora não sei onde é que o centro vai, agora confundi-me a mim próprio, mas essencialmente em português, tranquilidade, calma, suavidade. Okay? Tem a ver com o suavizar deste corpo-mente. Vamos a isto. E o próprio estabelecer da postura já vai buscar essa qualidade de tranquilidade à vontade. Essa é uma das traduções que eu não mencionei. Este fator tem a ver com um estar à vontade, sem agitação, sem aquela crispação do querer qualquer outra coisa. Então, a pessoa estabelece na postura, aqui e agora. E cuida exatamente de estabelecer as condições favoráveis para que o seu corpo possa estar tão à vontade quanto possível. Há fatores exteriores, não é? Condições exteriores, de nos colocarmos à vontade, temperatura, altura da almofada, por aí afora. E depois aqueles ajustes mais subtis que têm a ver com o alinhamento, com o descontrair no suporte que esse sentido de alinhamento e centramento interno traz. E à medida que vamos encontrando um sentido de alinhamento do corpo, de enraizamento, de postura, se calhar também notamos como isso já está a ter um efeito na própria mente. A mente também se alinha com a postura. E se calhar há uma certa, um certo descontrair na sua própria companhia. Que é físico e é mental, emocional. Já não está 3 passos à frente na expectativa da próxima coisa, está a começar a chegar aqui, a este instante de vida. Ciente de que para os próximos minutos não é preciso mais nada. Não há nada mais importante do que este instante de vida, tal como é. E esse discernimento que este instante de vida chega, tal como é, se calhar não está já plenamente acessível desde o início. Mas se calhar temos uma memória de que assim é e podemos evocar essa disponibilidade, esse interesse por estar mesmo presente, com o coração receptivo. Que nos permite ir largando, e estou a colocar no gerúndio, é processo, ir largando, largando o que já foi, largando o que está para vir, largando os afazeres. Abrindo-se ao estar, ao sentir. E ao sublinhar o sentir, eu refiro-me a todo este lado mais palpável da vida. Dá-nos um acesso direto à experiência, à vivência. Não é uma ideia, não é um plano. E é aquilo que é. E nós estamos mesmo interessados em aprender a estar, a atender àquilo que é. Aqui, agora. E este corpo aqui sentado, e em particular esta respiração, este inspirar, este expirar, que não requer fazer. Não requer qualquer interferência para que seja outra coisa ou de outra forma. Tal como é. É a instrução, quando vamos ler nos textos mais antigos desta primeira fase, é quando inspiro, sei que inspiro. Quando expiro, sei que expiro. Essa qualidade de reconhecer, de se perceber. Deste inspirar, hein? Deste expirar. E tudo o resto que vamos nos apercebendo fica na periferia da consciência. Este primeiro nível, fase de instrução que o Buda está a propor, é este reconhecer, este notar. Do que é que ocupa a mente neste instante, especificamente tendo a respiração como suporte. Bem simples. Não é um esforço. O que há, não há uma coisa para conseguir, porque já é, você já está a respirar. Sabendo que as distrações fazem parte do treino. Reconhece, parabéns, nota. É só deixar estar. Inspira sabendo que inspira. Expira sabendo que expira. Para saber algo, para conhecer, para reconhecer, é preciso ir ao seu encontro. É preciso conhecer intimamente. E ao ir ao encontro deste inspirar, deste expirar, começa-se a notar o segundo nível de instrução, que é a qualidade da respiração. Se ela está curta, se ela está longa. E não é preciso, não há nada a corrigir, é só o que é e notar. Inspirando longo, eu sei que inspiro longo. Expirando longo, eu sei que expiro longo. inspirando curto, sei que inspiro curto. Expirando curto, sei que expiro curto. Então é um ir ao encontro sem interferir. Sati, consciência plena, vai monitorizando o que é que ocupa a mente, a qualidade da atitude que estamos a trazer, a qualidade da receptividade, a qualidade do esforço que está a ser aplicado. Temos aqui Sati, consciência plena e também a investigação, o fator que vai aclarando, trazendo discernimento ao processo. E com essas duas, dois fatores, passando então para o terceiro nível de instrução, em que é proposto inspiro, treinando-o. Perceber-me de todo, treinando a consciência de todo o corpo. Inspiro, treinando a consciência de todo o corpo. Expiro, treinando a consciência de todo o corpo. E lembrando então que podemos ser um inspiro acedendo a todo o corpo na inspiração e na expiração, ou todo o corpo de respiração, o percurso e as sensações que emergem ao inspirar e expirar. Eu sugiro experimentar ambas as instruções e ver o que é que funciona. Se é inspiro acedendo a todo o corpo, expiro acedendo a todo o corpo. Ou inspiro acedendo a todo o corpo de respiração. E expiro acedendo a todo o corpo de respiração. instrução está a sugerir que há aqui um treino de, parece-me, de subtileza, de consciência plena. De aceder ao efeito deste inspirar e expirar em todo o corpo. Quem sabe, com base nesta consciência mais abrangente deste inspirar e expirar em todo o corpo, passamos à quarta instrução, que continua a utilizar o termo treino, inspirando o treino. Acalmar, suavizar as formações corporais, inspirando o treino, acalmar as formações corporais, expirando treino, acalmar as formações corporais. Então, podemos explorar como é que seria inspirar, trazendo essa qualidade, evocando essa qualidade de poder suavizar toda a experiência corporal, de poder relaxar, soltar, largar, inspirando e expirando. E lembrando que a instrução é um treino, treino. Suavizar a experiência corporal, inspirando e expirando. esta instrução de treinar, acalmar o corpo, convida-nos à investigação, a descobrir o que é que contribui para que essa qualidade acalmar a experiência corpórea possa acontecer. Ao inspirar, e ao expirar, quanto mais calma, quanto mais tranquila, quanto mais à vontade é a experiência, menos desejosa, sequiosa a mente está. Calhar podemos explorar como é que seria inspirar acolhendo completamente este inspirar com tudo o que para aqui vai, afrouxando qualquer sentido de resistência, inspirando, abrindo-se. Expirando, suavizando, entregando-se, largando. O mestre Thich Nhat Hanh resume esta instrução, dá uma variante desta instrução da seguinte forma: inspirando, sorrio, ou inspiro, sorrindo, expiro, descontraindo. Nos últimos instantes da prática, se calhar levando esta instrução de Thich Nhat Hanh ao coração, inspirando, inspiro, sorrindo, trazendo essa qualidade ao espaço do coração, expiro, descontraindo, suavizando. Entregando-me. trazendo esta instrução ao coração, ocorre-me, é um pouco como que inspiro, abrindo-me à vida. Abrindo o coração a tudo o que é vida. Expiro, entregando-me à vida, dissolvendo qualquer sentido de separação. Todos os seres estejam bem. Que cada um encontre o que precisa para ser feliz e livre. Sim, encerramos a prática quanticatória. Que esta vida, seja em benefício de todos os seres. Que esta vida seja em benefício de todos os seres.